dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 22 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar fazendo duas correções sobre o evento da Samsung que eu comentei ontem. A primeira delas é que o preço do Galaxy S10 é de $750 a partir, né, de 750 e no $800, e a segunda correção é que o Galaxy Fold tem 6 câmeras e não 7. Ele tem 3 câmeras na parte de frente com ele aberto, uma câmera de selfie na frente com ele fechado e duas atrás, não 3 também com ele fechado, e aí eu perdi a conta, né? Muita câmera para acompanhar. E ainda sobre as novidades da Samsung, deixa eu falar algumas informações também, né, que ela comentou no evento que não deu tempo de eu contar ontem para vocês. A primeira delas é que a linha Galaxy S10 vai contar com um botão dedicado a Bixby, né, que é assistente virtual da Samsung, só que vai poder ser remapeado, então a pessoa pode escolher para apertar uma vez e abrir um aplicativo, apertar duas vezes e abrir outro aplicativo, que é útil, né, para quem não fala o idioma da Bixby, que são 4 por enquanto. Já uma segunda coisa que a Samsung confirmou, essa veio depois do evento, é que em abril que vai chegar a caixa de som conectada, que é a Galaxy Home, que ela tinha anunciado em agosto do ano passado. Falou que ia lançar até o fim do ano, atrasou um pouquinho, agora vai chegar em abril. Bom, seguindo com as novidades, a câmera dos aparelhos Galaxy S10 vai contar com uma integração nativa com o Instagram, que é bem bacana. O pessoal consegue tirar a foto e já postar uma story com direito a sticker e tudo mais direto lá no Instagram Story, ou postar uma foto no feed principal também, direto lá pelo app da câmera do aparelho. Bom, e já que eu tô falando sobre celular, deixa eu comentar que, pra surpresa de ninguém, a Razer cancelou o lançamento do Razer Phone 3. Ela fez isso depois de anunciar também que ia fechar a loja de jogos dela, que é a Razer Games Store, e agora com o cancelamento do Razer Phone 3, ela falou que vai mandar bastante gente embora, 30 pessoas lá da divisão de celulares. E agora eu vou falar sobre a Nintendo, que anunciou ontem no fim do dia que o Regis Philzame, que era presidente da operação americana da empresa, está se aposentando, vai se aposentar em abril. Aí, com esse anúncio, ela confirmou também, né, que a partir da metade de abril, quem vai comandar a Nintendo América era o chefão já de marketing e vendas, que é um cara chamado Doug Bowser. Olha a coincidência. E enquanto isso, no mundo da mobilidade, a plataforma CityMapper, que é uma espécie de guia mundial de transporte coletivo, anunciou um serviço de assinatura para usar transporte público lá em Londres. Esse serviço, que ela batizou de CityMapper Pass, vai dar acesso a um cartão com NFC e bandeira Mastercard, que o pessoal vai conseguir usar para conseguir se transportar com trens, com ônibus, bicicletas compartilhadas e também com o sistema dela, né, de transporte coletivo privado que ela tem lá, que está testando na cidade de Londres. A empresa disse que não bateu o martelo ainda, mas quer cobrar entre 30 e 40 libras, né, para o pessoal conseguir usar com diferentes opções de assinatura e tudo mais. E ela comentou também que inicialmente vai disponibilizar o acesso ao programa só para alguns milhares de usuários, e aí sim, né, conforme o tempo for passando, vai abrir para mais gente e, tomara, para mais países também. Bom, e agora eu vou falar sobre a plataforma de imagens Pinterest, que anunciou que vai parar de retornar resultado de busca que tem a ver lá com aquela moda imbecil, né, de antivacinação. Eles disseram que tomaram essa decisão depois de concluir que não dá para bloquear ou remover imagens que promovem essa ideia assassina, então a solução foi fazer ela parar de aparecer no resultado de busca para limitar o alcance aí dessa ideia, né, pelo amor de Deus, né, gente? E ainda sobre plataformas sociais, o Twitter liberou o cadastro para quem quiser testar os recursos novos que eles estão testando internamente aí já faz um tempo, comentei aqui até. Esses recursos novos incluem uma interface nova lá, mais de conversa, com balão de conversa mesmo, né, com cores diferentes para quem quiser acompanhar um papo lá dentro do Twitter. E eles também incluem uma interface mais limpa, né, sem botão de retweet, de responder, de curtir. Aí a pessoa tem que tocar no balão de conversa para aí sim fazer algum desse tipo de ação, que é um pouco mais fácil, né, você consegue mostrar mais conteúdo e mesmo botão repetido na interface. Aí, para se candidatar a testar esses recursos novos, o Twitter disponibilizou um formulário que a pessoa tem que preencher com o nome de usuário dela, falar os idiomas que ela costuma usar o Twitter, né, a plataforma principal que ela usa também e que país ela mora. E claro, né, se você quiser se candidatar, preencher o formulário, tem link aqui na descrição. E ainda sobre redes sociais, o Facebook anunciou que vai disponibilizar uma forma do pessoal no Android ter mais controle sobre os dados que eles coletam a respeito lá dessas pessoas. Então eles vão deixar os usuários do app do Facebook para Android acessarem uma área nova de rastreamento da localização, né, de opção de rastreamento, e vão dar a opção também da pessoa revisar os ajustes que ela tem de privacidade lá como um todo na plataforma. Aí, comentando essa novidade, o Facebook disse que o app de iOS já tem essa opção, né, de desligar ou ligar o rastreamento de localização, então nesses casos vou convidar o pessoal a só revisar os ajustes, né, porque a opção já estava lá faz um tempo. E ainda sobre o Facebook, o pessoal já achou um jeito, né, de burlar aquele recurso que pintou no WhatsApp dia desses, que é pedir pela senha do iOS, então o Face ID e Touch ID antes de abrir o aplicativo. Então, para conseguir burlar esse sistema de segurança, o pessoal achou um jeito, né, de conseguir fazer isso a partir daquela tela de compartilhamento de conteúdo, tipo de uma foto, dá para mandar para alguém pro WhatsApp. E o Facebook falou que tá a par da situação, né? Vai corrigir isso o mais rápido possível para poder liberar um update lá pro aplicativo do iOS. Seguindo com as notícias sobre o Facebook, eles foram pegos de novo, deixando anunciantes escolherem neonazistas como público-alvo lá pras campanhas que eles veiculam. Essa não foi a primeira vez que o Facebook foi pego permitindo escolher grupos desse tipo, né, pra veiculação de publicidade, e assim como das outras vezes, o Facebook prometeu, né, que vai eliminar esse tipo de possibilidade, mas tem que esperar pra ver, né, porque eles falaram isso no passado, é que parece que não deu muito certo. E, por fim, sobre a empresa, o Mark Zuckerberg finalmente concordou em ir para a Inglaterra para não se explicar em pessoa para os políticos de lá, né, que nem ele fez nos Estados Unidos. Ele confirmou que vai se encontrar com o secretário de Cultura, Mídia, Esportes e Internet do Reino Unido, e ele, por sinal, é um dos políticos de lá, né, que mais vem defendendo regulamentação para cima do Facebook. Agora, não por coincidência, a confirmação de que o Zuck vai para lá vem dias depois do parlamento ter recebido um relatório, né, confirmando que eles têm que ser regulamentados mesmo, porque eles não conseguem fazer isso sozinhos, o que indica, né, que, de novo, agora que a água bateu lá na almofada posterior do Facebook, eles estão se mexendo, né, para tentar evitar o pior lá para a empresa. Bom, e agora eu vou falar sobre o YouTube, que teve um dia bastante agitado ontem nos bastidores da operação da empresa. O que acontece é que nesses últimos dias virou notícia o fato de que anúncios com crianças estavam sendo usados por predadores, né, que fazem abuso infantil, e por conta disso, empresas tipo a Disney, Epic Games e a Nestlé também falaram que não, iam parar de anunciar no YouTube até resolverem essa situação. Então, na prática, o que esses pedófilos faziam era clicar nos anúncios, depois comentar lá no vídeo, né, marcando o tempo para outras pessoas também verem quando tinha crianças, e o mercado ficou bastante irritado, né? Tá sendo usado aí de tabela para essas coisas bastante condenáveis, né? Então essas empresas falaram que iam parar de anunciar no YouTube até eles tomarem algum tipo de atitude, e aí, ó que mágica, e funcionou, né? Ontem à tarde, o YouTube anunciou o fechamento de mais de 400 canais e deletou também mais de dezenas de milhões de comentários bastante negativos, né, e condenáveis, e eles falaram também que vão seguir investindo aí contra esse tipo de prática no site, que é uma coisa que eles não toleram, tá bem, inclusive, né? E agora eu vou falar sobre a empresa OpenSignal, que divulgou um ranking mundial de performance lá de conexão 4G. Então ela compilou mais de 500 milhão de testes de velocidade que rolaram no ano passado em quase 100 milhões de aparelhos e soltaram esse ranking, né, com 77 países. Aí o Brasil apareceu na 48ª posição com velocidade média de 18 mega por segundo e velocidade máxima média de 28 mega por segundo, e isso deixou a gente atrás, né, de países tipo a Jordânia, Tunísia, Cazaquistão e Omã. Já o topo desse ranking ficou ocupado pela Coreia do Sul, seguida pela Suíça, Holanda, Singapura e Noruega, todos eles com mais que o dobro de velocidades médias registradas aqui no Brasil, e nos últimos lugares ficaram a Algéria, a Índia e Tailândia com resultados mais próximos aqui do país. Aí também, a título de informação, Portugal ficou na 38ª posição e Estados Unidos na 47ª posição, então logo em cima do Brasil, e caso você queira ver esse ranking completo, tem link aqui na descrição. E falando em ranking, deixa eu comentar que a Apple caiu da primeira para a 17ª colocação na lista anual das 50 empresas mais inovadoras no site da plataforma Fast Company. Nesse ano, o topo do ranking ficou ocupado pelo site chinês Meituan Dianping, que tem reserva de restaurante, de hotel, ingresso de cinema, entrega de comida e tudo mais. E em seguida vieram a Grab, que é uma concorrente singapurense da Uber, e a NBA. Já especificamente aqui para o mundo da tecnologia, né, apareceram a plataforma de pagamentos Square na 8ª posição, o Twitch na 10ª posição, Nubank aqui do Brasil em 36º, e caso você queira ver o ranking completo, já sabe, né, tem link aqui na descrição. E já que eu citei a Apple, aquele ex-advogado dela, que foi demitido no ano passado, né, foi pego também fazendo tráfico de informações para conseguir ganhar dinheiro na bolsa, foi solto por uma fiança lá de $500.000. Dia desses, eu até comentei por aqui a ironia, né, de que o trabalho dele na Apple era impedir o tráfico de informações privilegiadas na bolsa e foi pego fazendo exatamente isso, e eis que agora ele pagou esse $500.000 para ficar fora da cadeia, que foi mais, né, que os 382 mil que ele ganhou fazendo isso aí, né, que era proibido. Seguindo com as notícias sobre a empresa, o Mark Gurman falou que ele sabe sobre o projeto Marzipan, que é aquela iniciativa da Apple, né, de tentar juntar um pouquinho o desenvolvimento de aplicativos de iOS e de macOS, fazer virar uma coisa só, na verdade. Ele disse que o plano da Apple é completar essa transição aí, né, para desenvolvimento unificado dentro de 3 anos, e comentou também que a coisa vai começar agora em junho durante a WWDC, né, que começa no dia 3, dia 4, uma coisa assim. Então, inicialmente, o que a Apple vai começar a fazer é facilitar a transição de aplicativos de iPad para Mac, depois do ano que vem de aplicativos de iPhone para Mac, e aí em 2021 a intenção da Apple é conseguir terminar esse processo de unificação, fazendo também a App Store e a Mac App Store passarem a ser uma coisa só, né, já que o aplicativo também vai ser o mesmo. E por último, sobre a Apple e fechando a semana, ontem o Wall Street Journal falou que ela pretende lançar um cartão de crédito em parceria com o banco Goldman Sachs ainda nesse ano, para o público final. Eles disseram que esse cartão vai funcionar de forma integrada à carteira digital do iOS, naquele wallet lá do iOS, e vai oferecer coisas tipo controle de despesa, administração de orçamento, acompanhamento de recompensa e por aí vai, né? Já uma outra coisa que ele falou é que esse cartão vai ter bandeira Mastercard, vai começar a ser usado internamente nas próximas semanas para o pessoal que já trabalha na Apple, e aí sim, até o final desse ano, segundo ele, vai ser lançado. Mas por enquanto acho que só nos Estados Unidos, né? Tem que esperar pra ver. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Anunciou um serviço de assinatura para usar transporte... Peraí que eu preciso pegar uma água. Transporte público. Ei, notificação. Ó, Guilherme Rambo. E aí, Rambo? Abraço.